necessária para salvaguardar que não há distribuição de dividendos acima dos lucros quando há um desinvestimento no serviço prestado. Se isso for necessário para termos uma presença equilibrada e justa dos CTTs em todo o território nacional, se isso for condição necessária para aumentar os níveis de qualidade de serviço ou se isso for necessário para defender o interesse superior de todos os portugueses. É com esse mandato de que confiamos na negociação entre o Governo e a entidade prestadora do serviço postal, para garantir que no início de 2021 nós possamos ter um novo contrato que devolva ao CTT o papel central que sempre tiveram na vida dos portugueses. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu relembro às senhoras e senhores deputados que têm que deixar uma cadeira livre entre, e, portanto, não podem estar três senhores ou senhoras deputadas juntos. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Sr. Deputado André Ventura pede a palavra para que efeito.
Sr. Presidente, muito obrigado. É apenas para esclarecer o Sr. Deputado João Ferreira.
Isso não tem neste momento a palavra.
Mas desculpe, Sr. Presidente.
O deputado não pode neste momento falar, não está inscrito.
É uma interpelação à mesa.
Uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos?
Sim, sobre a condução dos trabalhos.
Porquê?
Outros senhores deputados daquele lado da bancada estão... Querem falar baixo ou não?
Sr. Deputado, estamos no meio de um debate que não tem
que
ver com a sua intervenção.
Tem permanentemente a indicação de que temos que usar máscara. Eu e o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo...
Sr. Deputado, não estamos a discutir quem usa a máscara. Isso é uma questão que discutiremos, se calhar, necessariamente noutra...
É só para que sempre que os dois deputados não falam...
Noutro momento, em conferência de líderes... Porque a minha opinião é que não foi decidido em conferência de líderes que só... se podia estar sem máscara na primeira fila, na mesa ou na tribuna dos oradores ou no governo. E, portanto, se um dia se decidir isso em conferência de líderes, eu aplicarei. Enquanto não for decidido, não aplico. Tem a palavra o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, temos aqui em discussão o CTT. E falar de CTT significa falar... daquilo que é a sua atividade principal, que é o serviço postal. E esse serviço postal tem tido quebras, não só em Portugal, como no mundo inteiro, mas em particular em Portugal, de cerca de 6 a 7% ao ano. Ou seja, a realidade que ouvimos aqui, designadamente dos partidos mais à esquerda, a realidade de hoje não é compatível com aquilo que era a realidade do passado. E... o Estado, mesmo não sendo acionista desta empresa, acaba por estar nesta empresa e dar um contributo grande para essa mesma empresa. Porque qual é que é o maior cliente do CTT? É precisamente o próprio Estado. E o Estado tem um papel importante ao nível daquilo que é, como é evidente, a operação e a rentabilidade dos próprios CTT. Mas o que é certo é que o serviço postal tem estado em quebra, e em quebras sucessivas. E devo dizer, senhoras e senhores deputados, que não entrarei aqui no discurso da privatização, porque parece que não há nenhuma memória. Nós já percebemos, aos partidos à esquerda, aquilo que foi um governo de direita, PSD, CDS, Passos Coelho, Paulo Portas, daqui a 10, daqui a 15, daqui a 20, daqui a 30, daqui a 40 anos... todos os males que há no país são responsabilidade daquele mesmo governo. Já sabemos isso. O PS até se esquece que colocou o país na bancarrota, que trouxe a Troika, que assinou o morando, que assinou a privatização do CTT. Esquece isso tudo. Esquece isso tudo. É a responsabilidade sempre. Já sabemos, Sr. Deputado. Nós já conhecemos isso. Agora, há uma coisa que nós não temos. O CDS não tem preconceitos com aquilo que é a gestão pública. Não tem. Há boa gestão pública como há boa gestão privada, há boa gestão privada como há boa gestão pública. Isso não há preconceitos dessa natureza. Agora, há uma coisa que nós sabemos, é que privatizar não é sinónimo de resolver todos os problemas. Nós sabemos isso. E até podemos admitir que pode haver algumas opções de gestão que não são as mais acertadas. podemos admitir isso, seja no CTT, seja noutra empresa qualquer. Mas isso é... Não... Tenham calma, estão muito nervosos. Não, eu sei, ficam muito nervosos quando se tem que falar verdade. É quando têm que ouvir a verdade, os senhores ficam nervosos. Lidam mal com a verdade. É um problema do Partido Socialista. Aliás, a intervenção que aqui ouvimos foi muito nesse sentido. Esqueceu-se. Esqueceu-se do memorando. Esqueceu-se daquilo que tinha assinado. Agora, a questão é esta. Nós estamos em vésperas daquilo que é o contrato de concessão e que está em negociação. E das duas, uma. Ou o contrato de concessão está a ser cumprido ou não está a ser cumprido. E nós temos um regulador. Temos a ANACOM, temos o Governo e, portanto, esse é que tem de exercer aquilo que são os seus poderes de fiscalização e assegurar, como é evidente, que esse mesmo contrato de concessão é cumprido. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Jorge Mendes, por favor.
Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, 10 meses, em 10 meses, tivemos nesta Casa 10 iniciativas legislativas. 9 respeitantes a nacionalizações ou controle de capital público por CTT, uma relativa à qualidade do serviço. Em todas estas iniciativas, as forças políticas da esquerda, motivadas por questões ideológicas, invocam problemas de qualidade de serviço, a deficiente cobertura postal, a descapitalização do CTT, que o Serviço Postal Público alavanca os resultados do Banco CTT, que os CTT reduziram o quadro pessoal e aumentaram a precariedade. Argumentos desmentidos, em grande parte, pela auditoria da IGF, por auditores independentes e nos próprios relatórios e contas do CTT. Caras e caros deputados, ao longo dos vários debates percebemos, e os portugueses também, o que está em causa nas propostas em discussão. Não é a qualidade do serviço postal, mas sim opções dogmáticas dos partidos da esquerda radical. Enquanto os partidos das Esquerdas Unidas se digladiam a apresentar iniciativas legislativas para marcar a sua agenda política e condicionar a dos outros partidos, Portugal enfrenta uma crise pandémica sem fim à vista. Portugal enfrenta uma crise económica em crescendo. Portugal emerge uma crise social de consequências imprevisíveis e até políticas. E hoje, 15 de outubro, dia em que Portugal entra de novo em confinamento, qual é a solução apresentada pelo PCP, pelo Bloco de Esquerda, pelo PEV e pelo PAN para a solução dos problemas dos portugueses? Uma solução milagrosa. Nacionaliza o CTT, tal como fizemos com a TAP. E o Partido Socialista, que quer passar imune a este debate, continua a renegar as suas responsabilidades no processo de privatização que assinou no memorando de entendimento com a Troika e que o Partido Social Democrata, o CDS, tiveram que honrar. O Partido Socialista assiste a todo este teatro e a estas encenações porque lhe convém, sobretudo no âmbito das suas negociações, das suas angas, dos seus zigue-zagues em torno do orçamento para 2021. Por isso, está na altura do PS assumir as suas responsabilidades e acabar de vez com os desvarios gonçalvistas da sua esquerda mais radical. Por coincidência, no próximo dia 25 de novembro, votaremos o Orçamento de Estado para 2021.
Termino
já, Sr. Presidente. Por coincidência, no próximo 25 de novembro, votaremos o Orçamento de Estado para 2021. Esperamos que esta coincidência seja o suficiente para o Governo deputado. Pensar mais no país e menos na ideologia. Bem dito.
A palavra pelo Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado Bruno Dias, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Ao cabo deste debate, a questão incontornável que se coloca tem de ser respondida pelo Partido Socialista. Como é que o PS justifica esta insistência em dar as mãos ao PSD, ao CDS, à Iniciativa Liberal, ao Chega, para manter os CTT na gestão privada? Como é que explicam aos trabalhadores do CTT e às pessoas que têm a vida no inferno esta convergência? Nós não nos surpreendemos com o desprezo pela vida das pessoas ou até a ignorância dos porta-votos do Grupo Champalimaud, do Greenwood Builders Fund ou do Norges Bank neste debate. Não nos surpreendemos. O que é grave é que a vossa resposta a quem fala daquela forma, como acabámos de ouvir, seja essa convergência para deixar tudo na mesma. Os porta-vozes do Grupo Champalimaud já não nos surpreendem, mas o que é preciso é perguntar quando, até quando é que os senhores vão deixar arder para depois um dia discutir as cinzas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. A senhora deputada pede a palavra para que efeito.
Sr. Presidente, uma interpelação à mesa para informar que vamos fazer chegar à mesa um documento que dá pelo nome de Programa de Assistência Económica e Financeira, assinado pelo
obrigado.
Partido Socialista,
a mesa
Governo
conhece,
do Partido Socialista,
mas a senhora deputada faz favor de entregar.
Onde lá estão as privatizações
obrigado.
E onde
é uma
consta
intervenção,
do CTT.
Não é uma interpelação
o senhor deputado tem memória curta.
Obrigado.
Tem memória curta.
Tem a palavra o senhor deputado José Luís Ferreira para encerrar este debate, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. No final deste debate, eu queria referir-me àquilo que foi dito pela Sra. Deputada Sofia Matos, mas também pelo Sr. Deputado Jorge Mendes. O Sr. Deputado Jorge Mendes diz que tivemos que honrar os compromissos, portanto o PSD esteve contrariado. A Sra. Deputada Sofia Matos diz que não são reféns de dogmas e que não foi o governo PSD-CDS que privatizou o CTT, foi a Troika, que estiveram obrigados àquilo que... Tudo bem, admitamos até que foi assim. O que é que leva agora ao PSD a corrigir esse erro que foi assumido pelos senhores deputados, que dizem que foi um erro, foram contrariados, foram obrigados a privatizar o CTT? E o que é que os leva agora a impedir que façam essa reversão? Isso nós não percebemos. É a Troika. Continua a ser a Troika. Depois o senhor deputado Jorge Mendes, do PSD, falou aqui da auditoria da EGF. E ainda bem, porque essa auditoria vem mostrar três coisas. A primeira, que o serviço público alimenta ou engorda os ganhos do CTT. Segundo, que a alteração legislativa que o governo PSD-CDS promoveu em 2012 instalou a dúvida sobre a titularidade dos bens da concessão após terminar o contrato. E, por fim, que no processo de privatização o interesse público não foi de todo acautelado. Mas destas conclusões, de facto, apenas uma novidade, porque nós já todos sabíamos que o interesse público não foi tido nem achado neste processo, como sabíamos que o serviço público estava a engordar os ganhos do CTT. Aquilo que nós não sabíamos era do jeito que, consciente ou inconscientemente, o governo PSD-CDS acabou por atribuir aos privados. Incógnitas ou incertezas legais sobre a titularidade dos bens de concessão que integram a rede postal depois de terminar o contrato, senhores deputados. Garantir a esta empresa privada a possibilidade de se eternizar no monopólio, que só não é natural, porque foi construído, neste caso, pelo PSD e pelo CDS, é absolutamente estranho no Estado de Direito. Permitir que, no final de um contrato, a reversão gratuita automática dos bens da rede pública para o Estado não seja um dado adquirido é absolutamente inaceitável e de uma irresponsabilidade absolutamente condenável. E aqui, senhores deputados do PSD,
obrigado,
não adianta atirar com as culpas para a Troika, porque o que diz a auditoria da IGF, como o senhor deputado referiu há pouco, foi que o PSD e o CDS tiveram muito mal neste processo. Muito obrigado.
Muito bem, vamos passar ao terceiro ponto da nossa agenda, o projeto de resolução 572/14 do PS, que recomenda ao Governo uma iniciativa mobilizadora de debate interinstitucional e da auscultação pública alargada sobre a aplicação do Plano de Recuperação da União Europeia. Vamos, portanto, dar a palavra ao Sr. Deputado Nuno Fazenda, do Grupo Parlamentar do PS, para apresentar este projeto de resolução. Por favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o país dispõe de factos e dados objetivos que demonstram o impacto muito positivo dos fundos comunitários em Portugal e na melhoria da qualidade de vida dos portugueses. E a gestão e execução dos fundos comunitários tem sido reconhecida pelas instituições europeias, nomeadamente pela própria Comissão Europeia. Contudo, tendo presente que podemos sempre fazer mais e melhor e que o elevado volume de recursos financeiros determina uma responsabilidade acrescida, é essencial que aprofundemos o debate para termos ainda mais transparência, maior escrutínio público e ainda melhores decisões na aplicação dos fundos europeus em Portugal. O Governo tem vindo a debater com a sociedade civil as grandes prioridades para o país através da discussão pública de vários documentos estratégicos, como sendo as agendas do Portugal 2020, o Plano Nacional de Investimentos ou a visão estratégica para o Plano de Recuperação. São documentos que foram debatidos e que servem de suporte à estratégia global para a aplicação dos fundos comunitários. Mas uma coisa é o planeamento da visão estratégica, o debate das grandes linhas, que foi efetuado em vários contextos, incluindo na própria Assembleia da República. Outra